Parashá nessa semana é Parashat Lech Lechá. Parashá conta sobre a ordem que Deus deu para Abraham ir para a terra de Canaã e lá morar. Só que depois de um tempo que ele está na terra, tem uma fome muito forte. Ele acaba tendo que descer para o Egito. E lá, a Sarai, sua esposa, é raptada. Depois que ele retorna para casa, tem uma briga entre ele e o seu sobrinho Lot, ou melhor, uma briga entre os pastores deles. E Abraão então diz, vamos nos separar, cada um mora num canto, e vai ser melhor para os dois. Depois a Torá conta sobre uma guerra muito grande que teve, entre quatro poderosos reis contra cinco reis que eram vassalos e se rebelaram. E nessas o Lot é capturado e o Avram sai para guerrear contra esses reis poderosos e Deus ajuda o Avram a vencer essa batalha. Pois a Torá conta sobre o pacto que Deus faz com Abraão, um pacto onde Deus mostra para Abraão o que acontecerá com seus descendentes, afirmando para ele que ele terá descendentes. E já anunciando que eles vão ser escravos numa terra estranha, e depois vão sair com grande riqueza e vão retornar e morar na terra de Israel. No final da Parashá, a Torá conta sobre o fato dele não ter filhos e a Sará dizer para ele se casar com a Hagar. E ele teve um filho, o Ismael. E depois Deus ordena o Abraão fazer Brit Milá nele e em todos da casa e anuncia para ele mais uma vez que ele terá um filho com a Sará e troca o nome. Deus troca o nome de Avram para Abraão, Sarai para Sará. Interessante notar que o Yonatan ben Uziel, que é a tradução da Torá para o aramaico, escrita pelo grande mestre Yonatan ben Uziel, que era um dos maiores mestres do Talmud, da época da Mishnah, justo essa semana nós estudamos no Daf Yomi sobre o Yonatan ben Uziel. Ele era um aluno tão elevado, que quando ele estudava a Torá, se passava uma ave em cima dele e se queimava. O Yonatan ben Uziel traz nestes versículos onde a Torá conta que Deus mostrou para Abraão o que aconteceria com seus descendentes. Ele traduz lá cada expressão do versículo dizendo que é relativo a outro exílio que o povo passaria. As mãos dos babilônios, pelas mãos dos medas, pelas mãos dos gregos, e a última expressão lá que é escrito é nofelet, que estava caindo sobre o Abraão. Diz o Yonatan ben Uziel, este é Parás, os persas, que eles vão cair e jamais conseguirão se reerguer, e de lá, Beit Israel, a casa de Israel, vai se levantar para sempre. Como diz lá, o Mitaman Atidin Lemeisak Ama Beit Israel. De lá, futuramente, a casa de Israel vai se erguer, que assim seja, muito em breve. No início da Parashá, a Torá conta sobre a vinda do Abraão para a terra de Israel. E chegando lá, o Abraão viaja pela terra e finalmente ele monta a sua tenda, a sua casa. E a Torá dá as coordenadas. A Torá diz que de lá o Abraão viajou para Beit El e montou a sua tenda de uma forma que Beit El estava ao leste, ou melhor, ao oeste, e o Ai ao leste. E lá ele construiu um altar e invocava o nome de Deus. Interessante, a Torá normalmente é tão concisa, resume tanto e não entra em todos os pormenores. E de repente a Torá está dando todas as coordenadas do lugar onde o Abraão montou a tenda. Se a Torá está dando tanto detalhe é porque algo ela quer ensinar para nós. O que exatamente a Torá quer nos ensinar? Diz o Hafetz Chaim, quando uma pessoa vai escolher o lugar para morar, vai comprar uma casa, ou mais ainda, uma pessoa vai abrir um negócio, qual o ponto principal que ele precisa verificar? A localização. Quer abrir um negócio? Precisa ter certeza. Você está escolhendo o melhor lugar para o seu negócio. Será que tem trânsito? Será que ali é um lugar acessível? Será que tem estacionamento perto? A localização é tudo. Diz o Hafetz Chaim que o mesmo acontece com Abraão Avinu. Abraão Avinu estava aqui abrindo o seu negócio. O seu negócio era o quê? Vayikra b'shem Hashem. Chamar em nome de Hashem. Como o Midrash conta, que Abraham recebia visitas e dava para eles comerem e beberem. E quando as pessoas estavam se levantando e agradeciam a Abraham, muito obrigado, estava muito gostoso, o Sará, muito obrigado pela comida. Eles diziam, isso que você comeu não é nosso, tem um Criador que fez isso. E você então deve agradecer a esse que criou o alimento. Faça uma bênção, agradeça a Deus por ter criado. E desta forma, ele trouxe o nome de Hashem para o conhecimento das pessoas. Abraão agora precisava abrir o seu negócio. Onde ele vai abrir essa sua barraca? Ele não pode abrir num lugar que é tranquilo, que é calmo, onde ele pode viver tranquilamente, em silêncio. Não, ele não está procurando um lugar calmo. Pelo contrário, ele está escolhendo e procurando um lugar onde passam pessoas, onde tem um movimento muito grande para o máximo de pessoas terem conhecimento da existência de Deus. E por isso Abraão escolhe o cruzamento principal que tinha entre as duas maiores cidades da área, Beit El e Ai. Ele não construiu perto de uma, nem distante para... Ele construiu exatamente no meio, entre essas duas cidades. Era uma estrada que havia movimento constante. E aí sim, o negócio dele está montado e construído e erguido no lugar perfeito para ter e dar acesso a mais pessoas. E a pergunta que nós temos que fazer, quando nós aprendemos isso do Abraão, é quanto tempo, esforço, pensamento, nós investimos para que o nosso negócio esteja no lugar de sucesso? E quanto tempo, esforço e pensamento nós investimos para que a nossa espiritualidade seja bem-sucedida? Avraham se preocupou para que a sua tenda, que era um negócio espiritual, estivesse bem alocado. Shlomo HaMelech, Rei Salomão, escreve no Mishlei, no livro de Provérbios: se você perseguir o temor a Deus, da mesma forma que você persegue o dinheiro, você encontrará o temor a Deus. Nós chamamos consultores e passamos noites sem dormir, gastamos fortunas para que o negócio seja bem sucedido. Nós temos que aplicar também o mesmo esforço nas áreas espirituais. Quando se termina o estudo de um tratado talmúdico, tem uma prece que se fala. E nessa prece, uma das coisas que é dita ali, nós falamos que nós nos esforçamos e eles se esforçam. Nós nos esforçamos e recebemos recompensa, e eles se esforçam e não recebem recompensa. Nós corremos e eles correm. Eles correm para um poço de destruição, e nós corremos para a vida no mundo vindouro. O Rabino Nachman Kowalski, de abençoada memória, faz uma pergunta interessante. O que que interessa? Você estudou. Então agradece a Deus que eu estou no lugar certo, que eu estou fazendo o correto, então que eu corro e que eu me dedico, que eu me esforço, que vou receber recompensa. O que que interessa agora o que que eles fazem? Por que precisa dizer que eles também correm? E eles também trabalham duro? O que que interessa? Por que precisa falar isso? O ciúme é nosso. O ciúme é meu. E a resposta é que se nós queremos ter sucesso na aprendizagem, nós temos que observar como eles se esforçam e como eles correm para os desejos que eles têm. Não é incrível quando tem um show de algum cantor renomado, rock, ou o que for. E a fila que fazem só para comprar o ingresso. As pessoas correm como loucas. Tem lugares, às vezes, que tem que ficar 4, 5 noites na fila para poder conseguir comprar o ingresso. Agora, imagine só se vem a uma cidade o maior palestrante de Torá. E vão vender os ingressos. Quantas pessoas passariam a noite em claro para comprar o ingresso para poder ouvir palavras de Torá? Sabe que o Midrash diz sobre a fome que teve nessa paraxá, na época de Abraham. O Midrash diz que 10 grandes fomes, 10 fomes globais acontecerão no mundo. E o Midrash lá atrás enumera algumas delas. E o Midrash diz que a décima delas, a décima fome, vai ser aquela que está escrito nos profetas, profeta Amós, que chegarão dias que enviarei fome à terra, mas não vai ser fome pelo pão e nem sede pela água, mas sim de ouvir as palavras de Hashem. Provavelmente nós estamos vivenciando isso. Existe hoje uma sede grande por Torá, mas precisa tomar cuidado, porque uma pessoa que está de fato com sede, um pouquinho de água não sacia a sede. Precisa de muita água. Nós temos que correr atrás de muita Torá. Nós temos que buscar muita espiritualidade. Como disse Shlomo HaMelech, se você for perseguir o temor a Hashem como você persegue o dinheiro, então você vai conseguir com certeza encontrar. E é por isso que a Torá enfatiza onde foi a localização GPS, onde foi que o Abraão construiu a sua casa, a sua morada. Ele construiu no lugar onde ele ia ter um bom geschäft, um bom business. Ia poder espalhar o nome de Hashem bem. Nós também temos que nos preocupar tanto com a nossa espiritualidade, como com a espiritualidade dos nossos filhos, a espiritualidade daqueles que estão próximos de nós. Investirmos da melhor forma. Mais ainda hoje em dia, que a sede é tão grande, para poder saciar em abundância a sede pela espiritualidade.